Está no ar o Segunda Talks, um podcast inteiramente dedicado à Segunda Liga Portuguesa de Futebol, a Liga Sabsei. Este é mais um programa dos especialistas de Segunda.
Um grande olá a todos, sejam bem-vindos ao episódio número 33 de Segunda Talks, numa semana marcada por várias movimentações na Liga Portugal Sabsei. O Rio Ave regressou às derrotas e entregou a liderança ao Casa Pia, numa ronda onde também o Chaves aproveitou para solidificar a sua posição em zona de subida. É desta forma que começamos o programa de hoje. Eu sou o Gonçalo Barão, na minha companhia está o José Silva e juntos vamos analisar a jornada 29 da 2ª Liga. Antes de mais, sejam bem-vindos, é...
Olá Barão, olá a todos os que nos ouvem, sempre um prazer estar aqui. No episódio de hoje, de forma algo diferente, não está o Filipe Alcaide, por outros motivos não se pode juntar a nós, mas avanças tu e esperemos então ter um programa igualmente interessante.
A carroça anda e damos assim então início a mais um episódio, mas antes devemos ainda dar a nota de pesar ao ex-atleta Kalindi Souza, que faleceu no passado domingo devido a uma paragem cardiorrespiratória. Passou por clubes da 2ª Liga, desde o Futebol Clube Penafiel, o Clube Desportivo Nacional e agora mais recentemente a Académica de Coimbra. Por isso, marcou o futebol português e desde já enviamos as mais sentidas condolências a toda a família e amigos.
Sem dúvida uma perda enorme para o futebol português, para a 2ª Liga, mas sobretudo para os familiares e amigos, como é natural. Lembro-me perfeitamente de ver o Kalindi jogar, era um jogador muito interessante, um bom lateral, diga-se, mas isto agora não interessa nada, como é óbvio, estamos a falar da vida, isso é que é o mais importante. De enaltecer só o papel do Penafiel neste aspecto, entre os vários clubes que se mostraram solidários e pessoas, o Penafiel abriu uma conta temporária de 18 a 28 deste mês para ajudar a esposa do Kalindi, que está neste momento grávida, portanto estava à espera de um filho, o que ainda torna tudo isto ainda mais trágico, mas no meio de todo este cenário, enaltecer naturalmente a atitude do Futebol Clube Penafiel.
Sem dúvida, um gesto muito bonito deste clube, o Penafiel, que também viu o Kalindi a jogar e naquilo que também certamente era a sua profissão de sonho. Avançamos para a análise da jornada 29, onde desde já peço para dares o teu jogo de destaque nesta ronda intensa.
O meu jogo de destaque, naturalmente, e como não poderia deixar de ser, é a derrota do Rio Ave na Madeira frente ao Clube Desportivo Nacional. Uma derrota que, para além dos 3 pontos não somados, acaba por significar ainda muito mais por vários fatores. O primeiro dos quais, se o Rio Ave vencesse, igualava a melhor série de resultados da época e igualava também a melhor série de vitórias de uma equipa nesta Liga Portugal Sabsei, que pertence neste momento a essa marca ao Feirense, tem 6 vitórias seguidas logo no início da época. O Rio Ave tinha neste momento, até este jogo, 5 vitórias consecutivas e poderia então igualar os Fogaceiros. Outro dos dados muito importantes e que pode ainda fazer diferença nesta Liga Sabsei é que, se olharmos para as 5 jornadas que ainda faltam jogar, o Rio Ave irá jogar então com o Benfica B nesta jornada 30, na jornada 31 vai a Mafra, pronto, aqui se calhar no jogo já de nível médio, até porque o Mafra já tem a vida mais ou menos resolvida, mas depois, logo na jornada a seguir, recebe o Casa Pia e vai à Covilhã, um jogo sempre difícil, com os Serranos ainda na luta pela manutenção, e na última jornada fecha, imagine-se, com o grupo desportivo de Chaves. Portanto, até o final da temporada, o Rio Ave tem aqui uma missão hercúlea e que uma vitória aqui na Madeira poderia ter realmente dado mais um balanço. Porque a verdade é que o Casa Pia também venceu, já lá vamos, e retomou a liderança da Liga Portugal Sabsei, deixando tudo aqui no imbróglio. Vamos ver como é que corre. Para nós que somos adeptos do bom futebol da 2ª Liga, acaba por ser muito positivo. Para os adeptos do Rio Ave, se calhar nem tanto.
Olha, para mim outro jogo de destaque foi o Sporting da Covilhã versus Académica de Coimbra. Uma vitória importante para os serranos sobre os estudantes, permitiu garantir uma posição mais confortável no 14º lugar. Uma equipa que no início da época vinha a ter uma prestação pouco vistosa, digamos, mas agora na reta final está a gastar os seus melhores cartuchos de reserva e sem dúvida está a fazer uma enorme exibição.
É verdade, o Sporting da Covilhã que nestes últimos jogos, e tenho dito aqui nestes nossos programas, essencialmente com o Filipe Alcaide, tenho dito sempre, o Lionel Pontes melhorou vários aspectos da equipa, e um dos quais foi realmente a consistência defensiva. A equipa tem vindo a sofrer muito menos golos, creio que já é a 2ª ou 3ª vitória em casa sem sofrer golos, isso é sempre importante. O Kukula, o de Filipe Dini, também fez uma exibição, talvez a melhor das que está no Sporting da Covilhã. O Tembeng continua muito sólido naquele meio campo. O André Almeida na defesa. Enfim, vários jogadores-chave na equipa têm subido o seu rendimento de forma nos últimos jogos. Isso também tem ajudado muito a que a equipa, por um lado, recupere pontos na tabela, mas por outro, consiga belas exibições. E parece-me que o maior fator no meio disto tudo acaba por ser mesmo os adeptos do Sporting da Covilhã. Tiveram uma grande enchente no Estádio Municipal José dos Santos Pinto na última ronda, muito devido à promoção do Sporting da Covilhã, que permitiu a entrada gratuita a quem se fizesse munir, digamos assim, de um equipamento verde ou branco. Portanto, bem se pode dizer que foram realmente colorir o estádio José dos Santos Pinto.
Estou aqui reunidos todos os elementos para que o Covilhã se mantenha realmente na segunda liga e possa aqui mostrar o seu brilho novamente nas próximas épocas. Passemos agora para os próximos jogos. O Feirense atrasa-se então na luta pelos lugares de subida, perdeu por 2-1 no estádio Luís Filipe Menezes, frente aos Jovens Dragões.
É verdade, uma derrota da equipa de Rui Ferreira, que pode significar aqui alguns problemas na luta pela subida. Na verdade é que o Desportivo de Chaves venceu, outras equipas lá mais para a frente na tabela não venceram, mas o Desportivo de Chaves, que era realmente, de facto, o que mais interessava aqui, entre aspas, ao Feirense, acabou mesmo por conseguir vencer, deixando aqui a luta pela subida um pouquinho mais complicada. Vamos ver como é que corre daqui para a frente. Um Feirense que se apresentou muito dinâmico logo numa fase inicial, acabou por chegar ao golo. A verdade é que, com o decorrer do encontro, acabaram por recuar muito linhas, e eu acho que na segunda parte o Porto B realmente, a partir do golo do Namassa, foi para cima e já foi muito difícil. São muito enérgicos, são jogadores que combinam muito bem perto da área e deixaram tudo mais complicado para o Feirense. Como se não bastasse, depois de um penalti perdido pelo Namassa, que poderia realmente dar um boost de confiança ao Feirense, a equipa não consegue aproveitar esse momento anímico para ir para cima, consegue ali reequilibrar o jogo, mas sempre sem grandes ocasiões. O que aconteceu foi que o Porto B marcou já a acabar o jogo e já foi muito difícil recuperarem. Nota para a expulsão do Rui Ferreira, vai falhar o próximo encontro frente ao Vila Franquense.
Já que falas em equipas B, o Benfica deixa mais 2 pontos pelo caminho no encontro frente ao Estrela Amadora, onde a sua tática inicial foi um pouquinho diferente. No lado dos amadurenses, destaco desde já também o guardião Gonçalo Taboasso pelas grandes defesas que fez na sua baliza.
É verdade, é um caso singular este Estrela da Amadora, marca muitos golos, mas também sofre muitos golos. A culpa não será certamente só do Gonçalo Taboasso, apesar de ser um guarda-redes jovem, está muito em destaque neste ano na Liga Portugal de Sabe-Segue. A verdade é que o Estrela também tem tido alguma instabilidade na baliza, muitos guarda-redes que já jogaram esta época, e inclusivamente um deles já saiu, Vítor São Bento, e portanto isto também não tem sido fácil nesse ponto de vista. Agora acho que o Gonçalo Taboasso, sim, claramente caminha para fazer uma época de afirmação, e a prova disso é mesmo a chamada à seleção de sub-21 de Portugal. Mas em relação ao Benfica B, falavas nessa mudança tática e parece-me que foi muito interessante. Porquê? Porque António Oliveira apostou aqui num sistema de 3 centrais, inédito nesta temporada na equipa B do Benfica, e arrisco-me a dizer inédito nos últimos largos anos de equipa B de Sport Lisboa e Benfica. O António Silva é claramente o meu destaque nesta linha 3, um jogador muito calmo, um jovem com potencial enorme, e que mostrou claramente que está pronto para estas andanças e até para mais. Agora, este sistema, o que é que trouxe ao Benfica? Uma construção mais apoiada, mais limpa. Como sabemos, tendo uma construção mais limpa numa fase inicial, isso permite depois estar preocupado só de onde é que vem a pressão. Onde é que vêm os jogadores do Estrela pressionar? E se o Benfica B tiver uma construção mais limpa, mais apoiada, com mais jogadores numa primeira fase, consegue depois descobrir mais espaço numa linha intermédia, conseguiam claramente ter mais largura, mais linhas de passe, interior, exterior, e eu acho que o que faltou foi mesmo alguma dinâmica nessa posse de bola, sobretudo numa fase inicial reforço, porque depois na saída para o ataque, já sabemos, são jogadores rapidíssimos, mágicos, e que podem realmente ter boas ocasiões. Mas fica claramente aqui 2 pontos pelo caminho, e eu penso que o próprio organorama benfiquista já não acredita na luta pelo título. Foi um sonho bonito, mas que me parece já acabou.
Já o Académico Viseu voltou a perder e caiu em lugar de play-off após uma derrota contra a União Desportiva Vila Franquense por 2-1. Está bastante complicada a vida para os viriados, não achas?
É uma realidade, uma triste realidade para um clube histórico como é o Académico de Viseu. Quinta derrota consecutiva, se há umas jornadas atrás nos dissessem ou nos falassem na possibilidade do Académico de Viseu descer, se calhar todos diríamos que era impossível, que era uma situação completamente fora de questão, não só porque o Académico aqui e ali ainda iria conseguir alguns pontos, a verdade era, a perspectiva era bastante positiva, mas principalmente porque os adversários na descida, nomeadamente Varzim, Sporting da Covilhã, estavam numa fase de decadência. Neste momento estão os dois a subir, a ganhar pontos em vários jogos, principalmente Sporting da Covilhã, o que deixa aqui o Académico de Viseu numa situação muito periclitante, e vamos ver como se vai safar desta. Nas redes sociais já temos assistido a algumas críticas, não me parecem naturalmente todas válidas, mas algumas têm algum fundamento. Uma das quais é o facto de jogar sempre fora de casa, portanto o Académico de Viseu não tem a sua casa, digamos assim, joga no Estádio Municipal de Aveiro, e até se deu uma curiosidade que neste jogo entre Académico de Viseu e Vila Franquense jogaram duas equipas que, entre aspas, não têm a sua casa, portanto tanto o Vila Franquense como o Académico de Viseu são equipas que jogam sempre fora de casa. Isso também influencia, no caso do Vila Franquense não se tem dado tanto este ano, mas nos primeiros anos em que tal aconteceu foi uma evidência, a equipa teve muitas dificuldades em somar pontos porque nunca jogou no Cevadeiro, possivelmente, e portanto isso é uma questão sempre complicada. Vamos ver o que nos espera os próximos jogos, não vou antecipar a nossa rubrica próxima jornada, mas não poderia deixar de falar no Académico de Viseu Trofense da próxima ronda, que é claramente decisivo.
Já te estás a adiantar aqui nas contas do nosso podcast, mas vamos aqui ainda nos centrar na tabela de resultados da jornada 29, onde falta-nos falar sobre o Penafiel, que ganhou uma vitória frente ao Varzim por 4-1, o Casa Pia, no dia seguinte, venceu o Farense por 1-0, um jogo onde estivemos nas bancadas de imprensa, e foi um jogo de extrema importância para nós e também para os casapianos. Já em Mafra, os locais perderam contra o Grupo Desportivo de Chaves por 1-0, e o Clube Desportivo Trofense foi derrotado pelo Leixões Sport Clube por 2-1. Zé, deixo-te agora só umas breves notas sobre estes jogos, porque temos de avançar para as próximas rubricas.
Muito rapidamente, vitória mais uma do Leixões de José Mota. De facto, como eu já tenho vindo a dizer, tem-se especializado em deixar o Leixões em posições seguras na tabela. Já o havia feito numa primeira passagem, fê-lo também o ano passado, e este ano volta a fazê-lo, sempre sem grandes brilhantismos, mas com muita eficácia. Neste jogo voltou a apostar num modelo diferente, apostou num 3-5-2 numa fase inicial, mas a verdade é que, ao alterar para o 3-4-3, também pela lesão creio que do Zag, a equipa de facto desdobrou-se completamente no ponto de vista ofensivo e conseguiu partir para uma grande vitória. Olhar também, como falaste, para a vitória do Penafiel, goleada frente ao Varzim, os números parecem algo expressivos, um jogo chuvoso, muito chuvoso, dar também a nota uma vez mais para a direção do Penafiel, porque cedeu a bancada coberta aos adeptos do Varzim para que estes não apanhassem chuva, parece-me que é a maior nota de um jogo onde Edson Farias foi o claro destaque. A vitória do Chaves, que de facto não deixa dúvidas, Paulo Vítor, apesar de tudo, fez uma grande exibição, também algum desacerto ofensivo do lado do Mafra, mas o grande destaque vai mesmo para mais 3 pontos do Desportivo de Chaves. E por último, falar também do Casa Pia, como já vem sendo o hábito, uma vitória pela margem mínima, mas que não deixa de ser, por isso, menos segura ou menos justa. Um Casa Pia que defrontava aqui um Farense muito bem organizado, que tem muito boas ideias, com e sem bola, e que causou muitas dificuldades, em especial pelos corredores, mas este Casa Pia é uma equipa que é muito sólida e, do ponto de vista defensivo, tem muita, muita segurança.
É mesmo analisando este encontro entre o Casa Pia e o Farense que nos faz lembrar de uma rúbrica, o Quem É, onde nós vamos abordar um jovem jogador que tem feito uma boa exibição nesta segunda liga. Falo-vos então de um jovem de 21 anos, começou pela União de Tomar, passou também pela formação do Benfica, de onde foi para a Itália. Cagliari e Génova foram alguns dos clubes por onde passou antes de regressar a Portugal, para ser campeão da Liga Revelação pelo Estoril Praia. Falo-vos então de Vasco Oliveira, que atualmente está no Farense.
É verdade, o grande Vasco Oliveira, como lhe chama o Vasco Faísca, o Vasquinho, tem grande personalidade, nota-se isso, um jogador que é muito seguro nas suas ações com e sem bola, muito concentrado, mas sobretudo mostra pormenores técnicos e uma segurança que não são normais para a idade dele. De facto, ser campeão de uma Liga em Revelação é diferente de jogar num patamar profissional, sénior, mas a verdade é que ele entrou nesta equipa do Farense, já vai para o segundo jogo e parece que já está lá desde que começou a época, parece que já está lá há 4, 5 épocas. tem 4, 5 épocas de sénior, o que não é verdade, e portanto isso dá uma grande, dá um grande pedigree a este jogador, que sem dúvida parece-me que tem um futuro radiante.
Chegou a hora de olharmos para as assistências de todos os jogos da 29ª jornada da Liga SABSEG. Zé, passa-te a bola.
Muito bem, vamos então olhar para os números que marcam esta ronda 29. Penafiel Varzim, 297 espectadores. Casa Pia Farense, 272. Clube Desportivo de Mafra, Grupo Desportivo de Chaves, 784. Benfica B, Estrela da Amadora, 370. Vila Franquense Académico de Viseu, 236. Sporting da Covilhã Académica de Coimbra, 771. Nacional Rio Ave, 729. Porto B Feirense, 542. E Trofense Leixões, com 981 espectadores. Bom, olhando para estes números, o que é que te apraz dizer, tendo em conta que já temos assistido a jornadas com 1.000, 2.000, inclusivamente 3.000 pessoas em alguns estádios? Olhamos para esta ronda e nem temos sequer 4 dígitos em nenhum dos encontros.
É verdade o que dizes, de facto, ver que cada vez menos são os adeptos a irem aos estádios pode também ser de muitos fatores, da distância que é para os adeptos, o horário também dos próprios jogos, que por vezes podem não estar similares àquilo que é a atividade normal e profissional.
E um fim de semana chuvoso, apesar de tudo.
Sim, sim, lá está. São vários os fatores e todos em consonância podem levar a que estes números baixem drasticamente. Mas, sem dúvida, os quase 1.000 adeptos que estiveram no estádio Trofense são números excepcionais e muito importantes. É um contexto que não o permite, talvez, muitas vezes, porque é um contexto de zona nortenha, regional, mas de facto quase 1.000 adeptos é muita fruta para uma bancada Trofense. Ainda assim, gostaria de frisar os 272 adeptos das bancadas Pinamanique. Apesar de termos estado na bancada de imprensa a ver o jogo, senti-se verdadeiramente o grande ambiente lá vivido, e para mim é um pleno destaque. Até mesmo comentei com o próprio Zé, quando estávamos a ver o jogo e a cobri-lo para os nossos meios, epá, fazia-nos quase querer levantar até das bancadas de imprensa.
É, exatamente, aqueles adeptos fantásticos. De resto, dar também a nota dos adeptos do Farense, que foi durante o jogo todo a cantarem, a darem aquela energia que os estádios precisam e que nós aqui, a justiça nos seja feita, temos lutado para que aconteça em mais estádios, em todos os estádios. Mas dar essa nota aos adeptos do Casa Pia, claramente um elemento importante para esta possível subida que o clube quer alcançar, e, Barão, para terminarmos este tópico, apenas dizer-te, do Pátio da Bandeira, vou para a primeira, não é?
Isso foi uma música que ouvimos constantemente, um cântico fabuloso e que, de facto, consegue-se perceber quais é que são os objetivos deste clube, que mesmo tendo alguns percalços, mesmo com o Filipe Martins recém-chegado ao clube, após uma fase complicada na sua vida, a nível da sua saúde, de facto continuam com esta grande vontade de querer subir e atingir um objetivo que alçam desde muito cedo. Não poderíamos deixar de incluir na nossa análise as habituais rubricas de jogador, treinador e frase da jornada. Faço então as honras e digo que o jogador da jornada para mim foi o Edson Farias, numa vitória assertiva do Penafiel sobre o Varzim por 4 bolas a 1, como foi já aqui dito. O Edson esteve numa posição que não lhe é habitual, passando de defesa a avançado, e mesmo assim conseguiu protagonizar uma excelente exibição, levando 2 dos 4 golos no bolso.
É verdade, o Edson tinha sido uma agradável surpresa, na minha opinião, de quando ele chegou, o Pedro Ribeiro, na altura o técnico do Penafiel, o tenha baixado, tenha recuado o seu posicionamento para a lateral direito, tornando um lateral muito ofensivo, que realmente o jogo do Penafiel com bola permitia isso mesmo, mas a verdade é que ele é muito eficaz perto da área, e a verdade é que sempre que se aproximava da área, e com o Filó tem-no feito muito mais vezes, até porque o Filó já o conhecia do Feirense, tinha dado-me um rendimento muito grande, leia-se golos, assistências, oportunidades de golo. Isto nesta segunda liga não se pode apagar. Porque falaste no jogador da jornada, a minha escolha é o Marco Matias, também um jogador que jogou no ataque, no extremo esquerdo. Já o tinha comentado aqui em programas anteriores, impressionante como é que um jogador desta qualidade está na segunda liga. Um jogador que esteve muitos anos na primeira liga, esteve muitos anos em Inglaterra, e portanto é um jogador de um calibre fantástico, mas a verdade é que é um dos elementos da época do Nacional e da própria segunda liga, o maior assistente desta competição até o momento e, neste caso, até marcou e assistiu, portanto, deu um rendimento duplo, digamos assim, ao Nacional neste jogo e é a minha figura da jornada.
Sobre a figura de treinador da jornada, devo destacar o Leonel Pontes. Como referi anteriormente, o projeto da equipa nesta reta final parece estar a ser bem estudado e bem aplicado, mérito para o treinador e também para a sua equipa de trabalho, que consequentemente estão a aplicar bem aquilo que são os ensinamentos deste grande técnico.
Uma bela escolha, Lionel Pontes, de facto, como já tenho dito, um treinador que mudou realmente este Sporting da Covilhã, um clube que parecia caminhar para o abismo, entre aspas, a certa altura da época, mas que o Lionel Pontes conseguiu, através de um maior rigor defensivo, e também o pós-João Batista na equipa do Sporting da Covilhã também foi muito bem trabalhado, e isso também permitiu à equipa conquistar pontos e um rendimento maior em alguns jogadores. A minha escolha de treinador da jornada é o Rui Borges. Apesar de a equipa já não estar a lutar pela subida, infelizmente, e para o projeto nacional, então pedia-se realmente isso, mas conseguiu ainda motivar os seus jogadores. Vence aqui o líder da Liga Portugal, Sabe-Segue, o então líder, agora passou a ser o Casa Pia, mas uma exibição robusta e que deixa aqui bons sinais da equipa do Nacional e do Rui Borges.
Finalmente, vamos olhar para a frase da semana e deixa então a tua descrição, Zé.
Muito bem, a minha frase da semana tem que ver exatamente com este tema que eu falava há pouco, de uma equipa já não estar a lutar pela subida da divisão, já não está a lutar por objetivos, e neste caso, como é que um treinador motiva os seus jogadores? A resposta foi dada pelo Mr. Filó, que disse o seguinte: vou passar a citar: as pessoas pensam que não temos objetivos, mas temos. Há contratos para renovar e temos de cuidar das nossas famílias. Fim de citação. Esta foi então a opinião do Mr. Filó em relação à pergunta: e agora, pelo que é que o Penafiel vai lutar? Porque muitas das vezes olhamos para estas situações e pensamos que, como já não há um lugar no pódio ou já não há um lugar na descida, que os jogadores estão ali, como se costuma dizer, entre aspas, a pastelar. E a verdade é que isso não aconteceu e não tem acontecido, e muito bem o Filó a meter os pontos nos is.
Fica assim encerrada a análise da jornada 29 da Liga Sabe-Segue com as figuras que elegemos, mas devemos também nos lembrar que ao longo da semana foram anunciadas as figuras do mês de março para a Liga Portugal. Jonathan, o guardião do Rio Ave, foi o melhor guarda-redes para a Liga Portugal. Já o melhor defesa foi André Almeida, do Covilhã. Zé Tiago, do Varzim, foi o melhor médio e melhor jogador para a Liga Portugal. João Carlos, o melhor avançado, este jogador da Académica. E para finalizar, o prémio Vítor Oliveira para José Mota, este treinador do Leixões que tem vindo a dar muito para a Segunda Liga. Zé, como olhas para esta lista recheada de vários jogadores, de vários clubes, sendo que também o Zé Tiago ganhou aqui dois prémios muito importantes?
Sem querer entrar em grandes comparações, apraz-me dizer claramente que, na minha opinião, este foi um dos meses em que a escolha para os vencedores dos prémios do mês foram mais ajustadas. Começando desde logo pela baliza, isto não querendo obviamente dizer que o Ricardo Batista não tenha merecido aqueles três prémios seguidos ou algo do género, apenas a dizer que muitas das vezes opta-se por entregar os prémios à equipa que vai na frente e está só a conseguir vitórias, o que por vezes é justo, mas que outras vezes não me parece que seja, e neste caso parece-me que as atribuições foram muito bem dadas. O Jonathan, claramente essencial para esta recuperação do Rio Ave, o André Almeida estreia-se também nestas andanças de vencedor de prémios individuais do mês, também tem sido um dos estanques na defesa do Sporting da Covilhã. Se numa fase inicial tivemos muito elite, então, a verdade é que agora estamos a ter mais André Almeida e isso está à vista. Este prémio é claramente justíssimo. Parabéns também para o André. O Zé Tiago é o que se sabe, tem carregado aqui, entre aspas, a equipa do Varzim para a frente. É um médio muito criativo e que juntou aquilo que era a sua arte, a sua magia com a bola nos pés, à eficácia. Já marca golos e marca golos decisivos. E isso também diz muito sobre ele. O João Carlos, de semana após semana, falamos disto aqui. É um bocado incompreensível perceber como é que o último classificado da Liga Portugal Sabe-Segue, que é a Académica, que tem pouquíssimos golos marcados, que tem apenas três vitórias, consegue ter o melhor marcador da Liga Portugal Sabe-Segue. Portanto, isto, se por um lado há aqui um fator muito positivo, que é um jogador estar em claro destaque numa equipa que está em decadência, por outro lado também podemos pensar que coletivamente a equipa não está nada bem e por isso precisa sempre do seu homem goleador, que é o João Carlos. Quanto ao prémio treinador do mês, uma escolha também me parece justíssima. O José Mota, de facto, como eu disse há pouco, tem feito um trabalho sensacional. E o Leixões foi possivelmente uma das equipas que mais venceu neste mês, portanto, em suma, prémios justíssimos. Se ainda me permites, gostava de dar a nota para o prémio do Sindicato de Jogadores Profissionais de Futebol para melhor jovem jogador da Liga Portugal Sabe-Segue neste mês, que foi entregue ao Leandro Tripote, e uma escolha também muito bem entregue, na minha opinião.
Falavas desse acaso do melhor marcador da Segunda Liga estar na Académica e eu pensei logo, esta Segunda Liga de facto dava um filme, não é verdade?
Um filme indiano, como diria alguém.
Ai, ai. Olha, quando se analisa a segunda liga, andamos sempre de olhos postos na próxima ronda que aí vem. Podemos desde já avisar que não vamos estar presencialmente em nenhum jogo, mas ainda assim vamos ver por casa cada um de todos os jogos da jornada 30 com o maior afinco. Zé, qual vai ser para ti o grande jogo da próxima jornada?
Olha, antes de mais, pegaram no que estavas a dizer e é uma pena realmente não podermos estar presentes fisicamente em nenhum estádio desta segunda liga na próxima ronda. De facto, por questões de logística, fica-nos um pouco fora de mão ou por motivos de horário, profissionalmente não podemos lá estar, mas de facto é o que dá. Há muitas equipas no norte, nós também somos aqui mais para a margem sul, mais para o centro e fica-nos um pouco fora de mão. Voltando à tua pergunta, o jogo da jornada para mim é claramente o Académico de Viseu Trofé. Um jogo importantíssimo, pelo aquilo que eu estava a dizer há pouco, as equipas há umas jornadas atrás até estavam algo seguras pela posição em que ocupavam, pelos pontos que poderiam ter ainda, mas principalmente pela manifesta prestação dos adversários e concorrentes na luta pela manutenção. Agora já não se pode dizer isso, caíram as duas aqui no marasmo. O Trofense tem mais um ponto que o Académico de Viseu, mas ambas as equipas estão em fase muito periclitante e este jogo para mim é decisivo na luta pela manutenção. E o Académico de Viseu, se perder, corre mesmo o risco de ser ultrapassado pelo Varzim, portanto ainda ganha mais importância este encontro.
Dou assim por encerrado o episódio de hoje. Esperemos que tenha sido um tempo bem passado a nossa companhia. Zé, se esta malta tiver vontade de continuar a ver o nosso trabalho, onde é que pode ir?
Excelente questão, Barão. Podem encontrar-nos nas nossas redes sociais, essencialmente no Instagram e no Twitter, em Especialistas de Segunda. Temos conteúdos exclusivos e informação dada à hora, portanto é mesmo a não perder. Podem também passar pelo nosso site em www.especialistasdesegunda.com, onde poderão encontrar também tudo o que nós fazemos, com muito gosto, para que vocês possam sempre ver e gostar.
Olha, fiquei tão entusiasmado que já ando aqui a ver as redes sociais e o nosso site. Pá, fogo, isto é uma coisa que até a nós me contagia. Desde já, despeço-me de todos. Foi um enorme gosto estar convosco neste episódio. Agradeço também, Zé, e deixo-te finalizar com as tuas despedidas.
Muito obrigado, Barão, por teres vindo hoje em substituição, como já disse, do nosso habitual comentador Filipe Alcaide, mas pode-se dizer que ficámos igualmente bem representados. Agradeço também quem está desse lado e quem teve paciência para nos aturar durante este tempo. Já sabem, nós voltamos para a semana com mais e melhores conversas sobre a Segunda Liga. Até lá, já sabem, fiquem bem, fiquem por aí, fiquem com os especialistas de Segunda.